Um dos cânticos, no início da reunião, uma parte do cântico falava das incomparáveis promessas. E eu estava compartilhando, o Rogério estava falando comigo ali, né? Das promessas que o Senhor nos deu. E a maior delas é a vida eterna. O que se compara a isso, né? Não tem nada que nós podemos ter nessa vida que se compare à vida eterna que já temos em Cristo e que teremos por toda a eternidade. Mas, para que nós tenhamos todas as promessas, e esse é o único caminho, nós precisamos andar pela fé. E eu queria ler três versículos do livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago é um livro que fala muito sobre a fé. E ele diz em determinado momento que a fé sem obras é morta. E nós podemos pensar que precisamos fazer alguma coisa, né? Além da fé para termos salvação. Não. Mas a fé que nós temos é provada pelas nossas obras. E a palavra diz em Romanos 10 que a fé vem pela pregação. Nós recebemos a palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina essa palavra, nos dá revelação, e quando nós respondemos positivamente a essa palavra, nós nos achegamos ao Senhor e dizemos para Ele que queremos que Ele governe a nossa vida. Isso é sermos justificados pela fé. O Senhor nos justifica não pelo que fazemos, mas porque cremos nele e na sua palavra. E a partir daí, também pela fé e pela graça, ele nos leva a conhecer mais e mais dele a cada dia. E à medida que vamos conhecendo o Senhor, vamos sendo transformados à sua imagem. E é nesse ponto que entra esse versículo 3 do primeiro capítulo de Tiago, que diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por quê? Porque a fé que não é colocada em prova, ela fica apenas como conhecimento. Eu preciso demonstrar, é preciso que haja na minha vida uma coerência entre aquilo que eu creio, aquilo que eu digo, e a maneira como eu respondo à palavra do Senhor, o que eu faço. E é no meio da provação que nós somos colocados diante da escolha entre crer na palavra do Senhor, aceitar como verdadeira, porque foi Ele que disse, porque eu confio nele, ou continuarmos andando como nós andávamos antes. Porque quando alguém é provado e decide confiar em Deus e na sua palavra, naquela área da sua vida se confirma mais uma vez o governo de Deus. E esse governo só pode existir no homem novo, no novo homem, aquele que nasceu de novo. O velho homem jamais vai admitir o governo de Deus. Só o homem que nasceu de novo, por fé, é que pode realmente colocar o governo de Deus em prática na sua vida. Por isso que Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós falamos aqui que hoje nosso estado está passando por momentos difíceis, e muitas pessoas têm sentido isso na sua própria vida. Alguns têm sido assaltados, são vítimas de violência. Nessa semana, muitas pessoas aqui em Porto Alegre sofreram isso, inclusive irmãos nossos. Esses momentos de crise, de provação, ele ou nos levam para o Senhor, ou demonstram que, na verdade, nós não temos fé. Provações que envolvem os nossos bens, as nossas riquezas, aquilo que temos, aquilo que conquistamos. Às vezes é o desemprego, alguma dificuldade financeira, um furto, como nós mencionamos antes, né? Algum desastre, alguma coisa que acaba tirando algo que nós temos. Numa situação dessas, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e, por fé, reconhecer que Ele está no controle de tudo. Por exemplo, nós podemos olhar para o Salmo 37, 23 a 25, que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Às vezes nós somos colocados em situações assim. Talvez até porque erramos em alguma coisa na nossa vida financeira. Mas quando somos levados ao arrependimento e recolocados dentro da vontade do Senhor, ou se estamos numa dificuldade não por algo que fizemos errado, mas pelas contingências, nós precisamos olhar para o Senhor e crer que Ele é aquele que nos leva pela mão, que nada vai nos faltar. Se eu passar por situações como essa, com ansiedade, temeroso, e, enfim, nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus disse lá em Mateus 6, né? Que andarmos ansiosos. E ele fala isso logo depois, na sequência do versículo em que ele diz assim: não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso não andais ansiosos. Nós provamos que servimos a Deus confiando nele, no seu sustento, na sua palavra, no seu cuidado com a nossa vida. Outras provações podem envolver a nossa saúde. Às vezes estamos no meio de doenças, às vezes não é conosco, mas pode ser alguém da família, um filho, a esposa, o marido, a mãe, o pai. E às vezes, até mesmo, essa doença pode levar à morte de alguém muito próximo de nós. De novo, nós estamos no meio da provação, no meio da dificuldade. Eu sempre lembro quando falo sobre situações de doença e de morte de alguma pessoa próxima, eu lembro daquilo que aconteceu com Davi. Davi pecou, ele adulterou, e desse adultério nasceu uma criança, da mulher que era mulher de Urias, que era esposa de Urias. E por causa disso, Deus tocou naquela criança, e diz a palavra lá no início do capítulo 12 de 2 Samuel, que Deus tocou na criança e a feriu gravemente. E Davi ficou 7 dias, se eu não estou enganado, orando, jejuando, clamando ao Senhor por misericórdia. Nesses dias deve ter falado muitas coisas para o Senhor, se arrependeu, pediu perdão, clamou por misericórdia, mas a resposta de Deus foi não. Ele iria colher o fruto daquele erro, até porque não era algo que vinha só sobre ele, mas sobre toda a nação. Quando a criança morreu, quando o Senhor levou a criança, diz lá no capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 20: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Diante de uma crise, diante de uma provação dessas, a sua resposta ao Senhor foi essa. Ele poderia ter dito muitas coisas, poderia ter reclamado de Deus, mas diz que ele entrou na casa do Senhor e adorou. E assim é conosco também. Nós vamos passando por situações de dificuldade, e por causa da fé que temos no Senhor, nós o adoramos. Mas há um tipo de provação, há um tipo de dificuldade, há um tipo de luta que ela é mais dura, mais difícil para todos nós. E onde muitas vezes nós ficamos, desculpe usar essa expressão, mas ficamos patinando. O Senhor não consegue ir adiante na nossa vida em algumas coisas. Um personagem da palavra que ilustra bem todas essas provações, vocês conhecem bem, a história dele é o Jó. Um livro, talvez, provavelmente o livro mais antigo da Bíblia. Não há registro no livro de Jó de nenhum dos patriarcas, nem da lei. É bem provável que ele é anterior a todos os patriarcas. Mas esse livro fala que Jó era um homem muito rico. Tinha muitos animais, muita riqueza, muitos servos. Tinha 10 filhos, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. E diz mais, lá no capítulo 1, versículo 8 de Jó, diz que o próprio Deus disse de Jó que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No início, nos versículos anteriores, descreve um pouquinho da riqueza de Jó, dos versículo 3 até o versículo 5. Fala que ele tinha 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi, e assim vai indo descrevendo toda a riqueza de Jó. E quando chega no versículo 8, Deus olha para Satanás e diz o seguinte: olha lá o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu fico pensando por que que Deus fez isso, né? Porque era evidente o que Satanás ia dizer na sequência. A resposta de Satanás para Deus foi: bom, ele é assim porque tu cercaste ele com muitas riquezas, com muitas coisas boas, é um homem próspero em tudo, tem uma família bonita e tudo mais. Tira isso dele e tu vai ver que ele vai blasfemar contra ti. E Deus permitiu a Satanás tocar nos bens e na família de Jó. Essa foi a primeira provação de Jó, conforme relatado no livro dele, capítulo 1, versículos 13 a 22, fala que Jó perdeu toda a riqueza, todos os animais, todos os rebanhos que ele tinha foram perdidos. Pior do que isso, todos os seus filhos morreram, os 7 filhos homens, as 3 filhas mulheres. Deus permitiu que Satanás tocasse em todas as coisas que Jó possuía. Qualquer um de nós numa situação dessas, eu pelo menos não sei como reagiria, né? Mas a resposta de Jó foi surpreendente. Capítulo 1, versículos 20 a 22, diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não é de se admirar que Deus chamou atenção para Satanás desse homem, né? A palavra diz que ele perdeu tudo o que tinha, inclusive os filhos, e ainda assim não pecou contra Deus. Quem de nós agiria assim, né? Eu não sei. Talvez vocês estejam tranquilos e podem dizer: não, eu também faria isso. Eu não consigo dizer isso com muita tranquilidade de mim. Mas creio que, pela graça e pela misericórdia do Senhor, todos nós, quando somos confrontados com situações dessa, temos uma resposta boa. Alguns, já nesse primeiro tipo de provação, retrocedem, né? Infelizmente, às vezes nós vemos pessoas que começaram a caminhada e, diante de uma dificuldade dessas, já começam a acusar o Senhor, acham que aquilo que foi, que as atraiu no início, né, de uma vida melhor, de algo melhor, não era bem assim, e retrocedem. Mas Jó não. Jó seguiu em frente. Novamente, Deus aponta para Jó, depois desse momento, no capítulo 2, versículo 3, e diz para Satanás a mesma coisa. Viste como Jó reagiu? Diante de tudo aquilo, né? Ele não blasfemou, se manteve firme. Então Satanás eleva o grau da sua ira, né, contra esse homem íntegro, e diz assim: toca nos ossos e na sua carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Capítulo 2, versículo 3. E Deus deu essa autorização a Satanás para tocar em Jó. Só disse, não podes tirar-lhe a vida. E o relato aqui do capítulo 2 fala que Jó tinha tumores malignos desde a planta do pé até a cabeça. Eu não sei, eu nunca nunca vi alguém, um leproso, por exemplo, uma pessoa com tantas feridas pelo corpo. Deve ser uma visão horrível, horrível. Tão horrível que quando seus amigos foram visitá-lo para consolá-lo, diz que eles ficaram, não o reconheceram e ficaram tão impactados que ficaram 7 dias e 7 noites diante de Jó sem falar uma palavra. Não era uma visita de médico, como a gente diz, né? Assim, rapidinha, como a gente faz às vezes, né? Ficaram 7 dias e 7 noites com Jó por causa da sua situação. Qual foi a resposta de Jó diante disso? Versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. É diferente do que diz no início ali, né? No outro versículo. Não sei se internamente ele já não estava questionando algumas coisas, mas pelo menos com seus lábios ele não pecou também nessa provação. E a partir daí não fala que Satanás fez qualquer outra coisa, mas ainda faltava uma prova mais difícil para o Jó. No final desse capítulo 2, diz que alguns amigos, entre aspas, do Jó foram visitá-lo. Esses que ficaram impressionados com a situação do Jó, foram visitá-lo, e foram, o versículo 11 do capítulo 2, assim, foram juntamente para condoer-se dele e consolá-lo. Esse era o objetivo deles. Era para consolar Jó e estar junto com ele naquele momento de dor. Mas viram aquela situação toda e ficaram 7 dias em silêncio, provavelmente ficaram pensando algumas coisas que não deviam, e depois começam a falar, a repreender Jó. O primeiro, Elifaz, era o nome dele, nos capítulos 4 e 5, repreende e exorta o Jó a aceitar a disciplina de Deus como se ele tivesse agido como um louco, insensato. Depois, no capítulo 15, ele chama Jó de iníquo e perverso. E no capítulo 22, versículos 6 a 9, ele diz que Jó foi injusto com o pobre, com a viúva e com o necessitado. Da onde ele tirou isso, eu não sei. Mas, e nós sabemos que não é assim, porque o próprio Deus diz que Jó era um homem reto e íntegro. Mas aquele homem foi usado para falar isso contra Jó. O outro amigo chamava Bildade, e no capítulo 8 ele diz, se fores puro e reto, então Deus virá em teu favor. Ou seja, está dizendo que ele não era nem puro e nem reto, o contrário do que Deus havia dito de Jó. Capítulo 18 ele compara Jó aos perversos, e no capítulo 25 ele diz que Jó não é justo perante Deus. O terceiro amigo não é muito diferente disso, no capítulo 11, ele diz, se lançares para longe de ti a tua iniquidade, e se não permitires que a injustiça entre na tua tenda. Então eles estavam fazendo um julgamento de que toda a situação que o Jó estava passando era por causa de iniquidade, de pecado ou coisa assim. Capítulo 20 ele ainda chama Jó de presunçoso e perverso. Esses foram os amigos do Jó. E essa era a provação mais difícil para Jó, e para nós também. Nós resistimos à provação da doença, nós podemos resistir à provação da doença, nós podemos resistir à provação de sermos privados dos bens materiais ou de alguma pessoa próxima de nós, mas a provação mais difícil é quando nós quando nos tentam tirar a nossa própria justiça e a nossa integridade, quando essas coisas são questionadas, porque de fato era isso que estava acontecendo com Jó. Aqueles homens, eles estavam dizendo, tu não és justo, tu és impuro, tu enganas a viúva, rouba do pobre, rouba do necessitado, tudo ao contrário do que Jó fazia. Jó suportou a perda da riqueza, a perda dos filhos, a perda da saúde, mas reagiu muito mal quando seus amigos tentaram tirar dele a justiça própria. E aquele homem que até então não tinha pecado contra Deus, nas suas palavras, agora ele começa a expor o seu coração. Jó diz algumas coisas que a gente quase que não acredita, né, que ele tenha falado. Por exemplo, no capítulo 29, versículo 14, 29, 14, ele diz assim, eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, como manto e turbante era minha equidade. Olha só o tamanho da justiça própria do Jó. No capítulo 30, versículo 21, aí ele já fala contra Deus. Capítulo 30, versículo 21, ele diz assim, tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. E no 31, na outra página, ele diz assim, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Essa é a pior de todas. Porque o que ele está dizendo para Deus, Jó está falando com Deus. Ele está dizendo, em primeiro lugar, ele fala de balanças fiéis, ou seja, ele está dizendo, acha aí alguém que seja, que não tome partido, e eu e tu vamos ser pesados. Não é assim? Porque a balança era aquela que fica de um lado um peso, que é a referência, e do outro que está sendo pesado, né? Jó está dizendo, eu vou ficar de um lado da balança com a minha justiça e tu fica do outro. É isso que Deus, que Jó disse para Deus. Eu acho que nenhum de nós teria coragem de chegar nesse ponto, acho, né? Mas Jó, aquele homem reto e íntegro diante de Deus, agiu dessa forma quando se tocou na sua justiça própria. São afirmações que demonstram que realmente ele tinha uma grande justiça, uma justiça própria. Interessante, se nós voltarmos lá no capítulo 1, fala da forma como Jó agia com seus filhos. Diz assim, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, está falando da que os filhos faziam festas, né? Chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Interessante que não fala em nenhum momento que Jó fez sacrifício pelos seus próprios pecados, né? Talvez ele fizesse isso, mas a forma como fica registrado, se vê que ele cuidava da questão dos filhos, mas talvez, por causa da sua justiça, ele tinha um outro conceito de si mesmo. Assim agiu Jó diante dessa aprovação. E como nós agiríamos, ou como nós agimos? Nós podemos passar por muitas provas, né? E passamos por doenças, por dificuldade financeira. Eu lembro de um período da minha vida em que passei por uma grande dificuldade financeira por causa do meu próprio pecado. Mas quando eu me arrependi e busquei ao Senhor e clamei por misericórdia, e Ele veio com misericórdia, aquele período foi um período de muitas vezes estar diante do Senhor em luta, né? Porque chegava horas que batia o desespero. E nessa hora eu precisava me apegar na palavra do Senhor, e o Senhor foi fiel. Então, nós podemos passar por situações como essa, nós podemos passar por lutas na nossa saúde, Mas quando chega a provação, em que alguém fala que nós não somos justos, em que alguém nos ofende, em que alguém tenta de alguma forma denegrir a nossa imagem, ou então quando nós não somos reconhecidos naquilo que fazemos, esse é o momento da provação mais difícil, pela qual Jó passou e todos nós vamos passar. Nessas leituras que temos feito nos grupos, o Senhor tem falado muito com todos, eu creio, tem falado muito comigo, e quando estávamos lendo no mês passado, no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, eu estava observando que no capítulo 5 ali, as bem-aventuranças do versículo 3 até o versículo 10, fala de muitas coisas que são difíceis, eu diria são impossíveis para nós, né, a não ser pela graça e pela misericórdia do Senhor, mas diz que nós somos bem-aventurados se formos humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se parasse aqui no 9, eu acho que era aquele relato que Deus faz da vida de Jó, né? Um homem que consegue atingir tudo isso é um homem reto e justo e íntegro diante de Deus. Mas de propósito o Senhor deixou por último, bem-aventurados os perseguidos, o 11, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Porque essa realmente é uma prova de fogo para todos nós. Muitas vezes nós somos mal entendidos, ou fazemos coisas, ou não fazemos coisas e alguém diz alguma mentira a nosso respeito. Nessas horas nós precisamos ter fé. Essa é a provação da fé que Tiago fala lá no capítulo 1 de sua carta. Nós temos que olhar, por exemplo, para esse texto de Mateus 5 e dizer: bem-aventurado, porque eu estou sendo injuriado, perseguido, porque estão mentindo a meu respeito. É grande o galardão que eu tenho diante do Senhor nos céus. Mas eu sei que essa normalmente não é a nossa reação. Pelo menos não é a primeira reação. E por isso o Senhor precisa nos colocar nessas situações. Paulo foi um homem que passou por tudo isso também, né? Eu estava lendo esses dias Filipenses e pensando nesse assunto aqui, e li o capítulo 3 de Filipenses e disse: puxa, mas é exatamente isso que Paulo fala. Filipenses 3, de 4 a 11. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ponto. Até aqui é o Paulo esse que tem uma grande justiça própria, que tinha feito tudo aquilo que estava na lei, que era zeloso, que se empenhava por fazer a vontade de Deus, segundo o que ele entendia que era a vontade de Deus. Mas aí vem a transformação, né? O que ele diz a partir do versículo 7? O que para mim era lucro, o que era lucro? Tudo aquilo que ele havia dito antes. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo passou por essa prova. Aliás, Paulo passou por todas as provas, né? Ele foi açoitado, naufragou, enfim, foi injuriado. Tudo que nós podemos imaginar que acontecer, que pode ter acontecido com alguém perseguido por causa do Senhor, aconteceu com Paulo. Mas ele diz: por causa de tudo isso, eu considero a minha justiça própria como refugo. É lixo. Jogo fora. E agora, eu troquei a minha justiça própria pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, para ser achado nele sem nenhuma justiça da lei, mas só aquela que é dele. E essa é a experiência que o Senhor quer que todos nós tenhamos. Essa aprovação que fala em Tiago, não só é nos momentos de dificuldade financeira, de dor, de doença, qualquer coisa, mas especialmente quando chegamos naqueles pontos em que nós somos questionados nas nossas intenções, a nossa justiça é colocada em prova, quando nós somos esquecidos, somos injustiçados, nessa hora eu preciso deixar que a vida de Cristo se manifeste. Por que que nós precisamos fazer isso? Porque o Senhor foi o primeiro a perder. Jesus perdeu muito mais do que Jó, do que Paulo, de qualquer um de nós, né? Nós não temos nem condição de medir qual foi o tamanho da perda de Jesus. Filipenses diz que ele se esvaziou, abriu mão de tudo. Se nós considerarmos o tamanho do universo e o tamanho de um homem, olha o que Jesus se esvaziou para se tornar como nós. Mas, mesmo se esvaziando, se tornando homem, ele ainda foi acusado injustamente, foi condenado à morte de cruz. A palavra diz que ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Ele se deu com todo amor e dedicação àquelas multidões, especialmente aos 12, e um deles traiu Jesus por 30 moedas de prata. Na hora da crucificação, na hora da prisão, todos fugiram, né? E até o Pedro, que inicialmente agiu corajoso lá e cortou a orelha do guarda, depois negou a Jesus 3 vezes. E até mesmo o Pai, por causa de todo o pecado que estava sobre Jesus, nós temos isso escrito no Evangelho, né? Jesus diz: Pai, por que me desamparaste? Jesus teria todos os motivos para agir como Jó, no relato do livro de Jó. Mas não. Apesar de tudo isso, as últimas palavras de Jesus acerca de nós, né, que não estávamos lá, mas, na verdade, essa palavra é para toda a humanidade, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quanto ao Pai, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Uma demonstração de confiança, de fé, na palavra que ele tinha recebido do Pai. A nossa justiça é falha, é cheia de rachaduras, né? De trincas, de vazamentos, é como uma pedra cheia de vazamento. A justiça do Senhor, ela é perfeita. Ela é composta de verdade e amor. O Senhor tem uma justiça perfeita, não tem vazamento na justiça de Deus. Ela não tem nada que nós possamos acrescentar ou dizer de errado quanto à justiça do Senhor. Por isso que nós precisamos ser iguais ao Senhor no meio dessa prova. Se nós passarmos por esse tipo de prova, se nós abrirmos mão da nossa própria justiça, se nós abrirmos mão do nosso conceito diante dos outros, nós vamos começar a conhecer o Senhor de forma plena. Alguém pode dizer assim: ah, mas isso já aconteceu várias vezes comigo e continua acontecendo, né? Sou ofendido, sou mal entendido, o que seja. Amado, se isso acontece assim, Então vai para diante do Senhor e considera, será que eu realmente abri, entreguei para o Senhor toda a minha justiça? Ou o Senhor continua tratando essa área na minha vida porque eu ainda não entreguei para Ele? Como é que nós estamos agindo diante de situações como essa? Como Jó ou como Jesus? Enquanto não somos aprovados, Deus vai permitir provas como essa na nossa vida para que sejamos conformados com o Senhor na sua morte. Na sua morte foi que Ele perdoou aqueles que rejeitaram, na sua morte foi que Ele se entregou ao Pai de forma plena. E é isso que nós que é pedido de nós hoje. Se baseamos na fé, ou seja, se nós confiamos naquilo que Jesus disse, então nós vamos ser aprovados. Na verdade, tudo que o Pai espera é que o nosso velho homem seja deixado de lado. Porque quem tem justiça própria é Adão, é o velho homem. O novo homem que nasce de Cristo tem a justiça de Cristo. Por isso que Paulo diz, né, em Romanos 6, que nós estamos lendo durante esse mês, o livro de Romanos, ele diz, eu quero fazer o bem, mas não consigo, porque tem um corpo de morte que está sempre lutando contra a minha vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus, não consigo. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aí ele diz lá no capítulo 8, né, glória a Deus, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Na verdade, nós precisamos deixar que essa nova vida que há em nós, esse novo homem que nasceu do alto, ele se manifeste pela justiça de Cristo e não com a nossa própria justiça. Quando nós nos defendemos, quando nós aplicamos a nossa justiça para dizer que nós estamos certos, que nós temos razão, e às vezes podemos estar 100% certos, mas quando nós fazemos isso, nós manifestamos o que é velho e não o que é novo. Qual é a nossa esperança? Se a gente voltar lá para o livro de Jó, bom, já lemos Paulo aqui, né? Se Deus fez isso com Paulo, pode fazer conosco. Mas lá no livro de Jó, no finalzinho do livro, capítulos 38 e 40, Deus fala com Jó muito firme, né? Usando uma linguagem de hoje, Deus dá real para o Jó, né? Diz quem ele é realmente. Capítulo 38, capítulo 40, Deus diz para sim para Jó, cinge agora os lombos como homem para ouvir o que eu tenho para te dizer. É porque Jó tinha se colocado na posição de Deus, ele estava igual na balança lá com Deus, né? Ele disse, agora tu vai me ouvir como homem. E Deus fala com Jó, ele se arrepende, ele se dá conta da situação em que ele estava. No próprio capítulo 40, ele diz isso, né? No início ali, ele diz assim, sou indigno, ponho a minha mão na boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Primeira coisa, ele parou com tudo, né? E no capítulo 42, um texto que a gente conhece bem, ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó encontrou o descanso. No momento em que ele se deu conta de que ele não tinha justiça própria, como o que ele pensava que tinha. E se vocês olharem os capítulos 28, 29, 30, vocês vão ver como ele se defendeu ali. Mas chega nesse ponto em que Jó foi vencido por Deus. Ele entrega tudo diante de Deus, ele se dá conta quem ele é. E aí ele pode conhecer a Deus. Se nós queremos conhecer o Senhor em plenitude, nós precisamos abrir mão da nossa justiça própria. E nós temos, irmãos. Mesmo que alguém diga, não, mas eu não tenho justiça própria. Tem sim, todos nós temos. E vamos continuar com ela até o fim da vida. Mas nós precisamos lembrar que o velho homem, esse que é cheio de justiça, esse morreu. E que em nós habita uma nova vida, um novo homem, que pela justiça de Cristo pode estar diante de Deus. Isso tem que ser algo prático na nossa vida. Talvez alguns dos irmãos podem estar passando por uma situação dessa, né? Sendo injustiçados, alguém está mentindo. Esses tempos houve uma situação assim, minha esposa foi injustiçada por pessoas muito, muito próximas e ela chegou chorando, né? Me mostrou o que tinha recebido. E naquela semana nós tínhamos lido esse capítulo de Mateus, né? Deus foi misericordioso porque deixou na mesma semana ali e nós fomos lá para Mateus 5, lemos aqueles versículos e o Senhor tratou do coração dela, curou e nós pudemos passar por essa provação. Isso o Senhor quer fazer na nossa vida diariamente. Às vezes, isso pode ser no trânsito, pode ser no trabalho. Quantas vezes somos injustiçados no trabalho? Quantas vezes nós fazemos algo e quem leva o benefício é o outro que chegou na última hora, né? Uma vez alguém disse isso, mas o cara que chegou na última hora vai receber toda a glória da coisa. Eu disse, mas eu já li isso lá no Evangelho, né? Alguém começou a trabalhar no início do dia, quem chega por último recebe o mesmo. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, nós realmente precisamos levar a prática da nossa vida essa palavra. Isso é a provação da fé. Nós dizemos que cremos nisso. Nas situações em que isso acontece, nós precisamos realmente pôr em prática. Nós precisamos ir para diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não sei se eu estou certo ou não, mas não importa, porque eu entrego a minha justiça diante de Ti. Todas as minhas razões, toda a minha defesa, tudo está diante de Ti. E mais, se eu estou sendo perseguido, a Tua palavra diz para orar pelos que me perseguem. Então eu quero orar por essa pessoa, eu quero interceder para que ela esteja próxima de Ti. Se ela está errada, que ela seja convencida por Ti, não por mim. Isso é o que o Senhor pede de nós. Se nós fizermos isso, nós conheceremos o Senhor de fato. Amém? Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, com todo o temor, porque nós não sabemos tudo o que ainda vem pela frente na nossa vida, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, que tu nos encha de fé, de graça, de coragem, para enfrentarmos todas as provações que tu tens preparado para nós. Nós sabemos que tu és um Deus misericordioso, amoroso, mas por isso mesmo, Senhor, muitas vezes tu nos colocas nessas situações de crise, de provação. Eu quero te dizer, junto com os meus irmãos, que nós cremos em tudo que está nessa palavra. E nós queremos colocar na prática isso da nossa vida, Senhor. Se alguma coisa existe ainda, e existem certamente muitas coisas que tu queres tirar da nossa vida, que tu queres colocar a tua vida no lugar, eu quero te pedir, Senhor, não nos deixa ser reprovados. Nós queremos lembrar da tua palavra, nós queremos lembrar da tua pessoa, lembrar do teu exemplo, Senhor, e aplicarmos isso na nossa vida. Vem em socorro nosso, Senhor. Nessa semana talvez vamos experimentar coisas desse tipo. Talvez na nossa saúde, nos nossos bens, ou vamos ser perseguidos, injuriados. Eu quero clamar por mim e pelos meus irmãos aqui, Senhor. Que assim como tu demonstraste alegria por ver em Jó um homem reto e íntegro, e muito mais quando ele disse que te conhecia agora pessoalmente, eu quero te pedir, Senhor, que tu tenhas essa alegria com a nossa vida. Que nós possamos aplicar, Senhor, tudo aquilo que cremos, tudo aquilo que já lemos, tudo aquilo que conhecemos na nossa mente, aplicar realmente na nossa vida, para que essa palavra seja viva e eficaz em nós. Por favor, nós precisamos do teu Espírito, Senhor. Isso não é algo que nós podemos produzir, Não é algo que o velho homem possa produzir, mas tu podes produzir, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém.